Ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Oito horas, 5 minutos, estamos no ar com o Café com Entrevista desta terça, 20 de maio. Um piscar de olhos, a gente já vai chegando ao meio do ano, né? E a gente tem mais um programa, mais um encontro bacana aqui com vocês para falar de histórias boas e falar também da nossa querida Guaratinguetá, né? Mas antes eu te convido a tomar um café conosco lá no tal do Pão de Queijo. Você sabia que o Thiago e a Michelle colocam toda a programação da Rádio Frei Galvão para os clientes poderem acompanhar música boa, entretenimento, as informações? Você pode acompanhar o Café com Entrevista ouvindo lá o programa do ladinho do Thiago e da Michelle. Olha, o tal do Pão de Queijo te oferece a melhor combinação. Tem os lanches, os mistos quentes, tem os salgados feitos na hora, tem, claro, o pãozinho de queijo crocante por fora, macio por dentro. O Thiago e a Michelle estão, olha, estão criando um pãozinho de queijo que vai ser um dos melhores de Guaratinguetá, vocês podem ter certeza absoluta. E tem uma novidade lá que eles fazem, que é o pão de queijo recheado. Isso é espetacular, tanto salgado como doce. E tem também um pão de queijo folhado. Isso a gente só encontra no tal do Pão de Queijo, nenhum outro lugar, eu te garanto. E olha só, tem um cafezinho coado na hora, tem um cafezinho expresso, tem gente que gosta de café gelado, tem também. Tem um chá, sucos, shake de açaí, o tal do Pão de Queijo, lá no Best Center, na Avenida João Pessoa, te oferece as melhores opções para o café da manhã, para o lanche da tarde, para aquela pausa estratégica no meio do dia. Não tem lugar melhor. Tal do Pão de Queijo, Avenida João Pessoa, 1189, dentro do Best Center no Pedregulho. Telefone para eles entregarem na sua casa. Que demais, né? 991964592. 991469642. Chega na porta da sua casa. Se você fizer um pedido de um prato que é quente, vai chegar quente, eu te garanto. O tal funciona de segunda a sexta, das 7:30 da manhã às 6:30 da tarde. E aos sábados, das 8 às 18 horas.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, a gente dá continuidade ao Café com Entrevista. Vira e mexe, a gente traz histórias boas de Guaratinguetá, de pessoas que olham, acreditam na cidade, têm obtido sucesso. E hoje é mais um dia desses para a gente poder celebrar também a nossa cidade e também incentivar, né, com que outros possam se inspirar. É um pouco disso que a gente vai falar hoje com o Diego Vale, que é lá da Riad Imóveis, batendo um papo bem bacana conosco. O sobrenome é Vale mesmo, Diego?
Riad.
É o Diego Riad. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado nosso convite, estar aqui na Rádio Frei Galvão, e seja sempre muito bem-vindo, viu, cara?
Bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes da Rádio Frei Galvão. É muito bom estar aqui, porque eu sou do Jardim do Vale, né? Lá da igreja de Frei Galvão. Tava conversando com o Frei lá, ele não sabia. Sim. Frei Diego.
Que legal.
Meu nome também, né? Acabei conhecendo ele na reinauguração.
Aqui agora,
no centro.
Foi sábado passado?
Sábado passado foi um sucesso. Agradeço o Frei.
Legal.
Diego lá, o padre também que teve lá com a
legal.
Gente, o Júnior. E é muito legal, cara. A Riad vem crescendo muito.
Tá.
Nesses 15 anos aqui em Guaratinguetá, né? Inovando sempre.
Inclusive, né, nós estávamos falando aqui que em Guaratinguetá, a Riad está há 15 anos, mas é uma história que vem aí de muito tempo atrás. Uma família que veio lá de São Paulo, você pode contar um pouquinho pra gente. E também nos explicar do porquê que vocês escolheram Guaratinguetá como tendo aí uma de suas lojas.
A Riad, ela começou em 1992. O meu tio Vitor, né? Irmão da minha mãe. Ele é aqui de Guaratinguetá, foi pra São Paulo.
Tá.
E vou falar pra você como é que entregava, cara, os colchões.
É.
O pessoal na praia não carrega prancha, naquele suporte.
Sim.
De bicicleta.
Sim.
Lá em São Paulo, por ser muito morro, essas coisas, entregava o colchão.
Sério?
Na bicicleta, era o meu tio e meu primo.
Caramba.
Então, na verdade, chamava Casa Hernani.
Tá.
Em 1992.
Na bicicleta?
Na bicicleta.
Que
num
isso,
pontinho.
Cara. Que
pequenininho, uma porta.
Que legal.
E quando foi em 1996, virou Riad Imóveis.
Tá.
Que nasceu meu primo, que chama Riad.
Ah, o nome dele é Riad.
É Riad.
Mas vocês têm ascendência árabe?
Meu tio casou com uma libanesa.
Tá.
Chegou a ter 58 Riades em São Paulo.
Tá.
Eu fui a Riad 28.
Tá.
Eu trouxe a Riad pro Vale, que não existia, era a Riad mais distante, né? Que é 180 quilômetros.
É, longe.
E fiquei 9 anos comprando no atacado lá em São Paulo do meu tio.
Tá.
Na pandemia,
uhum,
a gente separou do grupo.
Aí foi preciso mudar a chave, né?
Virou a chave. Montamos a distribuidora em Guará.
Tá.
Hoje são 5 galpões, mais de 8 mil metros.
Caramba.
E coincidente, meu tio também veio de novo pra Guará, né?
Legal.
E o a Riad era
pra terra.
A Riad é da nossa família pra sua. Então a gente é bem familiar mesmo, entendeu? É um grupo de família. Hoje trabalha eu, meu tio, meu irmão, meus amigos de infância.
Uhum.
Entendeu?
É porque a gente olha pro mercado, a gente viu assim. Bom, toda empresa acaba surgindo dentro das famílias, né? Algumas se mantêm. Mas a gente viu assim o avanço dos grandes conglomerados, né? E a gente vê que às vezes uma empresa vai comprando as outras, né? E vai absorvendo as outras. E ver que uma empresa familiar consegue se sustentar, isso é bacana demais, porque o trato com o cliente é diferente, a forma com que vocês olham para o atendimento, o que que vocês querem ofertar, isso tem diferença, né?
Muita diferença. Eu fui vendedor a vida inteira, né?
Tá.
A minha família, os irmãos da minha mãe, são tudo empreendedor, nasceram empreendedor,
tá,
sem estudo. Meu tio nunca estudou, minha mãe nunca estudou, uhum, os irmãos da minha mãe nunca estudou.
Tem o dom do comércio mesmo.
Dom do comércio, entendeu? Então, assim, eu nasci com esse dom,
uhum,
entendeu? A gente...
Com certeza.
Fui guarda-mirim.
Que legal.
Meu primeiro emprego aqui em Guará foi na 9 de julho, onde que foi a loja, como guarda-mirim.
Demais.
Aí eu trabalhava na rua ali, fazia amizade com todo mundo,
uhum,
pedi um emprego na Max Elétrica. Foi meu primeiro carteira registrada.
Tá.
Foi do lado da Riad.
Ainda jovem, né?
Com 14 anos.
Que demais.
Foi o primeiro guardinha, a pinguim, que antigamente tinha que se formar.
Isso.
Pra pegar o uniforme azul,
isso,
né?
Isso.
E meu chefe era o meu irmão. Meu chefe era o meu amigo de escola, que é o Ferrugem.
Uhum.
E eles me deram a oportunidade de já ir logo pra rua.
Tá.
Que eu era bem desenrolado, uhum, vendia cartãozinho, né? Você tem que vender também, chega lá, põe o horário.
Isso mesmo.
Não deixar a pessoa atrasar e pedir emprego.
Que da hora.
Pra Max Elétrico, o Fábio, né?
Uhum.
Eu falo assim, em todas as empresas eu não tive patrões, eu tive professores. Porque
é demais.
Eu saí com portas abertas e fui o melhor que eu pude. Vesti o uniforme,
uhum,
me entreguei pra empresa e me destaquei em todas as empresas.
Legal, cara.
Da Max Elétrica, eu fui pra Alce Elétrica com o Alcir.
Sim.
Hoje é o psicanalista meu, que cuida da minha saúde mental.
Importante.
Foi meu patrão, hoje cuida da minha saúde
muito
mental.
Muito importante.
E de lá fui pro Zezinho depois. Trabalho com o Celso, com o Marcelo.
Que legal.
4 anos,
cara,
também.
É uma vida, então, de muito trabalho.
É.
E quando você se torna um empresário, um empreendedor também, muitas vezes esse trabalho, ele tem um peso maior, porque você tem que se preocupar com uma grande equipe.
É.
São 15 anos de sucesso em Guaratinguetá. A gente vê que muita coisa mudou durante esse tempo. Veio a chegada da internet. Quais são os maiores desafios para quem pretende empreender atualmente? Qual é a diferença de um empreendedor de 15 anos atrás para agora?
15 anos atrás você ganhava dinheiro.
É mesmo?
Muito dinheiro. Era muito diferente.
Uhum.
Quando veio a internet, a pandemia, judiou.
Tá.
Falar pra você que não foi fácil.
Eu imagino.
Eu tô no mundo da internet.
Teve que migrar também.
5 funcionários.
Tá.
Só pra isso. Não ganha dinheiro. É muito difícil.
Ah, você tem 5 funcionários focados em venda online.
Só venda online.
Tá.
Mas é muito difícil.
É.
Não é fácil. E como que a Riad veio pra esse mercado? Os outlets, beira de Dutra,
uhum,
vendendo o mesmo preço. Sem entrega, sem montagem.
Tá.
Como que você vai. O cara conta na internet. Eu faço o mesmo preço. Eu não entrego.
Você não consegue entregar.
A gente não entrega nos outlets.
Tá.
A gente vende o mesmo preço, até mais barato,
uhum,
com a internet. E uma coisa que eu acho que a gente acertou muito foi no marketing inverso.
Tá.
Às vezes você fala assim, pô, vou gastar 10 mil com a Globo. Por que com esses 10 mil você não dá pra pessoa humilde? É que eu faço pro panela 10 reais.
Tá.
Eu pago 28 na panela. Eu vendo a 10.
Olha isso.
Então eu perco R$18 por panela. Então quando a pessoa fala assim, pô, cara, como é que o cara vende uma panela R$10? Eu não tô vendendo, eu tô doando, porque R$10.
Tá doando.
É o marketing inverso. É como trazer o seu cliente na sua porta, da sua loja. Acabei de anunciar a Black Friday, antecipada, em maio.
Você já anunciou a Black Friday?
Vai ser sexta-feira, eu vou abrir meia-noite.
Olha só, sexta-feira, meia-noite, então.
Black Friday.
Renovar os móveis de casa.
Já é a primeira.
Primeira Black
Friday. De primeira mão, isso, hein?
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tudo.
Vou até entrar na rede social.
Já acorda no sabadão decorando a casa.
Tudo que a gente faz. Eu tava com. Meu videomaker tá aqui.
Tá aqui.
A gente criou uma promoção dia D. O último dia do mês, eu vendo muito barato.
Tá.
Alguns produtos específicos.
Claro.
Mercado começou a fazer. Sim. Loja de roupa começou a fazer.
Legal.
Copiou a gente. Isso pra mim é gratificante, porque o que é bom se copia. O que é ruim se descarta, entendeu? Então se a gente tá sendo copiado, é que a gente tá sendo diferenciado do mercado. É. E eu tenho certeza que eu lancei a Black Mile. O ano que vem vai ter várias pessoas.
Vai ter.
Sofá R$99.
Olha!
Sofá?
R$99.
Ó, gente, calma aí. Vamos dar uma pausa. Tem gente que caiu agora. A gente vai voltar já já. É um minuto de pausa. A gente já continuou conversando com o Diego. Se você quiser mandar sua mensagem, vou até pegar aqui o WhatsApp. Mande para nós, 99611-8989. Participe conosco também desse bate-papo bacana, falando dessa valorização, desse entendimento, dessa visão de mercado. São histórias boas que mostram também como é importante acreditar no seu dom, acreditar, investir. E a gente vai falar um pouquinho também de Guaratinguetá, porque tem suas nuances, tem suas características. A gente vai falar um pouquinho disso também. A gente volta em instantes, é um minutinho mesmo. Café com Entrevista, oferecimento tal do Pão de Queijo. Está no ar, conversando com o Diego Riad, lá da Riad Móveis. 8h18, de volta com o Café com Entrevista. Falei que era rápido.
Rapidinho.
Deu rapidinho, não demora não. Pra gente continuar, ter mais tempo de poder bater papo aqui com o Diego. A Ju tá de olho ali no WhatsApp, se você quiser mandar sua participação, seu oi, seus cumprimentos, pode ficar à vontade também. A gente vai continuar desse bate-papo. O Diego já anunciou aqui, ó, você não tá acreditando. Tem Black Maio. Sofá de 99, não sei como ninguém consegue. Mas tá bom. É possível, né? Se você consegue, é possível.
Com certeza, é comprando muita carga, né? Gente, o pessoal fala assim, pô, como que vende barato? Meu, é aquele velho ditado, é o boi de piranha. A gente coloca lá alguns produtos.
É lógico.
Pessoa que tem. Que tá precisando, que vai enfrentar a fila meia-noite, pô. Quantos abraços eu recebi a pessoa agradecendo que ela não tinha condições de comprar um produto.
Nossa.
E aproveitou essa ação para poder comprar um sofá, um guarda-roupa, um produto mais acessível, uma pessoa mais carente.
Que legal.
O comércio hoje é visado só dinheiro, esquece lá do.
Esse retorno é bacana,
é,
né?
É gratificante pra caramba, meu. A gente é separado na rua e quando eu faço uma ação, é 99% de aproveitamento.
É.
De agradecimento de pessoas que estão ali. Sempre tem um que reclama, né?
Ah, lógico. Tem que ter. É o equilíbrio da balança.
Felipão, qual que eu lembrei?
Pra gente não se iludir muito, é bom ter esse
equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio de 1% ali.
Sim, sim.
Quem acompanha as redes sociais da Riad vê que são redes sociais muito movimentadas e hoje em dia não tem jeito, a gente tem que estar na rede social mesmo. E ver que tem lá um cara diferente chamando, quando um pouquinho dessa história
é do Sheik, né? Deus é tão maravilhoso pra mim que esse personagem, ele veio pra complementar a Riad, né? O meu tio criou a marca e eu criei o personagem. Juntou, deu essa força, né? Porque a gente tá aí com a família Riad, né? Que meu pai, minha mãe, meus filhos... Os filhos do meu tio, os filhos do meu irmão, é a família toda.
Legal.
E o Sheik. O Sheik, eu tava no Tocantins, a passeio, e apareceu um Sheik pra mim lá. E ele falou, salam aleikum, Habib. Eu falei, aleikum salam. E conversamos ali, e de noite fui num barzinho. Aí ele me parou, falou assim, cara, você tem uma cara de árabe, cara. Eu falei, pior que eu tenho uma loja que chama Riad. Aí começamos a conversar. Ele tinha 5 mil seguidores, hoje ele é famoso, ele tem 2 milhões, um dia eu quero encontrar ele de novo.
Caramba.
Ter essa oportunidade. Você vê, quem acredita consegue.
É.
Cara, o pessoal pensa que é fácil gravar, não é. É uma dificuldade, sabe?
Um vídeozinho de um minuto, às vezes, né? Tem que voltar várias vezes, editar.
Nossa, um vídeo de um minuto que a gente fez ontem foram mais de 14 gravações.
Nossa.
Pra sair, a gente tentar fazer o nosso melhor.
Às vezes, claro.
Às vezes um vídeo que você pensa que não vai viralizar,
É exatamente isso. Exatamente.
Aí eu conversando com ele, ele falou desse personagem, falou, pô, por que você não cria esse personagem que casou com a sua empresa? E eu fiquei aquilo na cabeça. Passa-se 3 meses, eu tô em São José, na nossa loja de São José, sentado, passo Jamal, outro cara abençoado por Deus, me convidando pra participar da mesquita.
Tá.
Eu falei, Jamal, eu não sou, cara. Eu sou brasileiro, sou shake da Shopee, cara. Não sou. Os traços parecem muito, minha família, a cor,
tá,
a barba parece muito.
Todo mundo tem esse traço, né?
Tem esse traço lá. Aí ele falou assim, mas eu falei pra ele, eu queria criar esse personagem, porque lá, uns 3 meses atrás, o cara falou pra mim lançar esse personagem.
Ficou essa ideia,
Ficou
né?
Ficou essa ideia. Ele foi na casa dele e me trouxe uma roupa do Egito.
Olha,
diretamente do Egito. Que me deu de presente, que foi a roupa branca que eu uso. Ele falou assim:
que legal.
Pode ir que vai dar certo.
Só olha, não ia, isso, só não fazia ali se não quisesse mesmo.
É
um
negócio de arrepiar, tipo assim, que da hora. Sabe, é pra acontecer.
É.
Aí guardei a roupa, não criei coragem.
Que legal,
ainda.
Cara.
Aí eu fiz um feirão, eu com o Rodrigo Zanin.
Tá.
Na loja lá, feirão, misturando móveis.
Com carro.
Com carro. Com roupa, com o Rui da Everest.
Ô, Zanin, vem pra cá, Zanin.
Cara, parceiro, hein?
Ele
o Rui, o Rodrigo. E pareci de shake, os caras não aguentam. Isso aí, cara. É um personagem que eu queria lançar, vou lançar isso aí.
Puro suco do marketing.
Que cara, legal.
Nesse dia.
Ah, estourou.
Estourou.
Legal.
E
2 anos de shake.
Vai fazer 2 anos.
Olha. E tem que ter em toda ação agora.
Toda ação tem um shake.
Que você começa a atrair.
As pessoas cobram.
Criança.
Meu, na inauguração aqui no centro.
Criança.
Meu público maior é criança.
É,
né?
Lógico, cara. É.
Eles
muito
pedem,
legal.
Quer me conhecer.
É muito legal.
E depois o Jamal me ligou.
Uhum.
Tinha pegado o contato dele. Eu participei da mesquita, fui lá.
Legal.
E eles achavam que era o shake lá. Ele achava, ele falou, você não fala árabe. Eu não falo nada, cara. Aí ele me deu a outra roupa, que é uma roupa toda bordada, que é pra eventos.
É diferente.
Aí pra... Pô, o negócio começa a encaixar, teve a noite árabe no Rotary Clube Aparecida.
Legal.
Com as mulheres dançando, eu participei.
Olha.
Cara, o negócio veio numa estratégia, você fala assim... Se eu fosse montar, não dava certo.
Não, não dava mesmo.
E...
Que demais, cara.
Explodiu, cara. Deu esse boom
muito
aí.
Bom. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você, hoje a Riad tem lojas em várias 22 cidades. 22 unidades. Claro que cada município, cada região tem sua peculiaridade. Mas eu queria que você olhasse, falasse um pouquinho de como é hoje aqui Guará. A gente ainda tem uma pegada de interior muito forte, muito raiz mesmo. Aquela coisa da família... É diferente, por exemplo, de uma capital, é claro, tudo moderno, onde a cabeça, enfim. Como é para vocês equilibrar também isso e entender essas diferenças? Porque o jeito de atender é diferente, a forma, os desejos, às vezes, das pessoas são diferentes, e aí isso tem estratégia, inclusive, para você poder ofertar produtos, né? Talvez tem produtos que não cabem para essa região. Isso tudo existe mesmo?
Existe.
E não deve ser fácil, né?
É muito diferente por cidade. Tem produto que vende numa cidade, tem produto que não vende em outra. A Guará era a referência, né?
Tá.
Você pegava há 15 anos atrás, vou começar a falar quando eu comecei. Pessoal vinha de Pinda, Moreira, Resende.
Tá.
Que Guará era o polo mais forte, cara, antigamente.
Do comércio varejista, né?
Era a referência de comércio, de ter várias opções. O pessoal vinha pra Guará. Tá. Era tipo assim, tô indo comprar em Guará.
Tá. Sim.
Entendeu? A gente veio sofrendo com essa queda de mercado, com essa desvalorização em Guará. De o pessoal acreditar... No Natal de Guará, hoje você pega Pinda é forte no Natal, Lorena é forte. E Guará vem demonstrando fraqueza. Eu faço parte da Associação Comercial,
importante,
sou diretor
também
da Associação Comercial. E a gente conversa sobre isso lá. Que fecharam muitos comércios. O aluguel ficou super faturado.
É, tá.
Quem vem de fora não aguenta. É muito difícil. Mas eu acredito e eu provo isso.
Às vezes não é resgatar o passado, é entender o momento.
Entender o momento.
E aplicar pro...
O que aconteceu? 15 anos de Riad. Uma loja num ponto. Totalmente. Velho. Um piso de madeira. Uma estrutura que desvalorizava os móveis da Riad. Mas sempre acreditei no centro.
Tá.
Quando deu a oportunidade agora Porque a Riad, ela foi pro Jardim do Vale.
Isso.
No Jardim do Vale.
Isso. Foi lá que eu conheci a loja, inclusive. É lá no Jardim do Vale.
Eu montei no Jardim do Vale porque eu sou de lá, né? Uhum. Então, eu quis ter a loja lá. É uma loja mais popular, que vende produto com avaria, que consegue um preço mais acessível.
Depois
tem móveis usados, né?
E a Dutra.
Aí tem a Dutra.
Que aí é gigante.
É gigante. Vai aumentar agora mais
metros. Que legal.
E o centro. Então, assim, quando o pessoal fala, tira o movimento uma da outra, não tira. São públicos diferentes. Um outlet, né? Atende Rio de Janeiro, atende...
É.
A Dutra, ela não tem limite.
Tá.
Agora, o centro, eu falo assim, todo mundo reclamando. Eu vou falar alguma coisa aqui que eu... Tomara que bastante gerentes aí estejam escutando. Meu, para de reclamar lá no grupo dos empresários, pô. Eu não participo, sabe por quê? Coisas negativas traz coisas negativas, pô.
Exatamente.
O pessoal tá reclamando do lixo, mas o que que você faz pra melhorar? Pega o lixo, pô. Se você tá reclamando que tem um lixo na rua, que tem... Faz o diferente.
Se a gente trouxer, além da reclamação, uma ideia, né?
Uma ideia, mas então... a ideia é que tem que... sabe o que acontece? Ficar falando não resolve. É,
tem que ir pra prática, né?
Pô, vamos pra prática.
Pra ação.
Você tem um grupo de empresários lá que eu não consigo participar.
E tem algo que é legal, porque quando tem um evento na praça, a gente vê que a população abraça. Você vê que o povo vem. Então, se tiver essa... se debruçar sobre isso e se trabalhar todo mundo junto, a população vai abraçar fácil.
Sim.
E a gente vê como é.
O grupo ali é de gerentes. Eu tenho meus gerentes.
Aham.
E eu falo muito, é uma crítica construtiva, pô.
Sempre, gente, sempre pensando em melhorar.
Lá no grupo, vão mostrar o contrário, sabe por quê?
Legal.
Ficar reclamando de Guará, cara, não vai resolver, pô.
Exato.
O aluguel tá caro, muda de ponto. Se não tá bom pra você, troca de cidade, entendeu? Agora, torturar,
não vai trazer,
ficar negativo ali pra você é muito ruim. Então, o que que eu mostrei ali? Quando eu mudei de rua... que eu vim com a Riad bonita agora, com som acústico de esquina. Meu, lotou de gente. Como é que não tem movimento?
Opa!
Se eu travei o centro de Guará, todo mundo falando, o que aconteceu na Riad? Meu, o que você faz pra melhorar pra sua loja?
Isso mesmo.
O que você traz de inovação? Você acabou de falar, a internet te atrapalhou? O que você faz pra atrapalhar a internet? Vende o mesmo preço, pô. Abaixa a sua margem, acredita nele.
Exatamente.
Vende quantidade. Em vez de vender margem.
Hoje a sua loja acho que é uma das maiores do centro aqui.
1.000 metros.
É uma das maiores,
bate, né? Tá batendo com Bahia, com lojas.
É, uma das maiores lojas.
Sou muito
em questão de espaço, né? A gente
tá
falando.
Eu tenho um carinho muito grande pelos gerentes da loja 100.
Claro.
Tanto o gerente como o subgerente são meus amigos.
Uhum.
Eu aluguei minha casa pra ele. Ele morou muito tempo lá. E ele foi na minha reinauguração.
Legal.
E eu falo pra ele, eu não tenho concorrente. Eu sou concorrente de mim mesmo. Eu nunca vi. Quando eu abri, muitos vendedores de concorrente passavam lá e. Ah, aquele é aventureiro.
É.
Mas aventureiro cresceu.
Opa. E vai mais ainda, né? Conheçam a Riad Móveis, então hoje ela está. Como que é o nome daquela ruinha ali? E agora? Tem porta de todo lado?
Frente a Calçu. Tem ponto de referência, em frente a Calçu.
Tem porta de todas as ruas ali na Riad, aqui no centro. Conheçam essa nova loja que está muito bacana mesmo, muito bem localizada. Facilita o acesso, está amplo, então dá para quem entra consegue andar na loja. Ver os produtos, ficou muito mais tranquilo de fato, né?
A outra você não conseguia nem andar, tadinho.
Você falou aí dos aluguéis, que é uma das maiores reclamações, a gente vê muitos pontos fechando, mas você acha que não falta um pouco de sensibilidade por parte dos proprietários, que colocam de repente aluguéis de 15 até 20 mil reais e...
28 mil.
Isso vai ter que ser repassado pro produto e muitas vezes a pessoa deixa de comprar presencialmente para procurar outras ofertas, até pela internet mesmo. E isso vai fazer com que cada vez mais lojas fechem. Como que poderia chegar no consenso ali de um aluguel bacana para movimentar de novo, né, o centro?
A minha grande luta foi com o aluguel da 9 de julho, porque era desproporcional com o ponto. E eu entrava várias vezes em contato com as imobiliárias, falei, gente, o caixa não fecha. Quando eu fui mudar de ponto agora, eles fizeram proposta. E eu cheguei pro proprietário, tive com ele lá na loja, marquei uma reunião com ele, falei assim, às vezes vocês têm que dar um passinho para trás. Porque quando veio o reajuste de 30%, e a gente não teve esse reajuste em mercadoria para poder pagar 30% de reajuste no aluguel.
É, muita coisa, né?
Então, acho que assim, vocês não compreenderam ainda. Vocês estão fechando as portas e hoje pra alocar tá difícil. Eu acho que você tem que dar uma parada e pensar, eu quero ver você alugar de novo pelo mesmo valor que você alugou pra mim. Uhum. Porque eu acho que hoje você não consegue mais. E quando eu fui alugar o ponto novo agora, com o Mil, e a gente entrou em contato, ele entendeu a dificuldade hoje do comércio de Guará.
Sim.
De você deixar um ponto fechado, você ter um ponto com uma pessoa que vai te pagar em dia, que é uma empresa que tem 22 lojas, que não vai trazer o aluguel. Porque o ponto da frente lá vai fazer 10 anos que tá parado, o cara quer R$28 mil.
Então,
eu acho que a prefeitura tinha que, não alugou, aumenta o IPTU 3 vezes o valor. Porque o dono do ponto, ele tem que entender também que ele tá prejudicando o comércio local.
E o dele fica fechado, então ninguém ganha.
Não, e fica feio.
É emprego que não é criado, né? E por aí vai, né?
Como o Chagas chamava, né, o centro de Guaratinguetá de shopping a céu aberto.
Isso é verdade.
A gente não gostaria de perder isso.
É a coisa mais linda que tem. Se chegasse no Natal aqui em Guará.
É verdade. Era um evento, era um passeio, sim, era maravilhoso.
Você sabe como
vai voltar, sim.
Volta.
Não, eu acredito.
Com gente como o Diego vai ficar fácil.
Eu acredito demais. Eu sou daqui, nascido em Guará, vindo a Tamandaré. Contei a minha história no carnaval Tamandaré lá no
sim,
fiz uma gravação. Fui pro Jardim do Vale. E assim, o Júnior Felipe teve lá na loja. Eu sou um cara que acredito muito no comércio de Guará.
Legal.
Porque é daqui que começa tudo.
Importante.
Entendeu? Aquela loja ali pequenininha, quando eu abri ela, sabe aquelas mesas de escola que você põe o braço? A minha mesa de atendimento era aquilo.
Legal.
Olha só.
Então a gente, tipo assim, foi muito sofrido pra chegar onde chegou.
Diegão, quem quiser conversar mais com o Diego, vai lá na Riad. Vamos lá, as lojas aqui no centro, em frente à Calsul. Lá no Jardim do Vale continua.
Avenida Genor Pires da Fonseca, 328.
E na Dutra, o Outlet, lá na rodovia Presidente Dutra, que é gigantesco, quase chegando ali em Lorena. Ofertas enormes ali de produtos. E reforce a Black Maio, a partir de quando? Que horário?
Sexta-feira, meia-noite. A Riad não vai abrir sexta de manhã.
Tá.
Entendeu? Ela vai abrir meia-noite, ser 200 sofás no pátio.
Nossa.
Vai começar com o sofá de 99, 599, 799.
Deu a louca na Riad, essa é literalmente.
Vai ser 200 peças.
Mas vai ser todas as lojas?
Só lá na Dutra.
Só na Dutra.
Então, Black Maio lá na Dutra. E não percam, então, a partir da meia-noite de sexta-feira. Sexta pra sábado, né?
Sexta pra sábado.
A partir da meia-noite a galera já vai estar lá pronta pra te atender.
E uma outra novidade.
Bora.
A gente tá voltando pra São Paulo com o Sheik. A gente vai inaugurar
agora. Olha! Imagina
aonde tudo começou.
A bagunça. Que
vamos
legal.
Vamos atormentar o povo lá, né, meus
colegas?
Que assim, quem que é esse louco chegando aí fazendo fila?
Muito legal.
Porque essas filas na frente da loja o povo gosta,
gosta,
né?
Gosta mesmo. Diegão, obrigado, cara.
Obrigado você
pela
oportunidade.
Obrigado.
Espero mais vezes vir aqui.
Show, muito
e
bom,
sucesso,
cara.
Eu gosto muito dessa palavra, sucesso.
Sucesso. Continue.
Sempre correr na frente, nunca correr atrás. Eu lembro isso, o pessoal fala, tô correndo atrás, eu falo, não corre atrás não, cara. Vai na frente, porque atrás sempre vai ter alguém
muito
na sua
bom.
Frente, né?
Muito bom. Obrigado ao parceiro aqui também nos trabalhos, parabéns. A gente se despede aqui do Café com Entrevista desta terça-feira. Te convido a estar conosco amanhã novamente. Um abraço a todos. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal, apresentação Juliana Luz, Felipe Melo, a direção do Frei Luiz Augusto Gabriel e a coordenação do Evandro Luiz Fialho, que chega agora com o melhor da manhã. E a gente vai comer o nosso pãozinho de queijo agora lá no tal do pão de queijo, com esse cafezinho quente e gostoso. Convido a todos a irem conosco, hein? Até amanhã, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.